entretenimento, música e prestação de serviço. Essa é a Rádio Jornal São Miguel AM 1400, transmitindo de São Miguel do Iguaçu para toda a região. Rádio Jornal, a rádio que faz amigos.
Agora na Jornal. Agora na Jornal. Jornal no Campo. Informativo do produtor rural. Apresentação: René Borges e zootecnista Adriano Ramos Cardoso.
Seis horas 46 minutos, 6h46, estamos iniciando o nosso espaço Jornal no Campo. René Borges e professor Adriano Ramos Cardoso. Nós vamos abordar hoje alguns assuntos pertinentes, claro, sempre a agricultura, a pecuária, enfim, a produção rural. Vamos falar um pouquinho sobre expansão da agricultura, o andamento da colheita do milho, os preparos para a safra de verão, plano safra e coronavírus, né? Talvez dá tempo de encaixar tudo num comentário um pouquinho a respeito de cada assunto. Professor Adriano, bom dia, antes de mais nada, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez à Jornal AM.
Bom dia, René. Bom dia a todos os nossos amigos. É, mais uma quinta-feira. O ano tá voando, né? Daqui a pouco nós estamos no final do ano e ainda preso de casa.
Pois é. A cadeia aí. Não é fácil, né? Um ano totalmente diferente, né? Este ano aí começou, passou o carnaval e a gente confinou, vamos dizer assim, né? É, o que podemos falar a respeito da expansão da avicultura? Porque a gente escuta aí nos quatro cantos da cidade, não só aqui em São Miguel, mas na região, né, Adriano? Ah, fulano de tal lá tá levantando dois aviários novos, fulano de tal tirou um pouco da propriedade dele de ali perto da casa, que era agrícola, e vai ceder um espacinho para fazer três aviários, outro lá construindo um, tem aqueles que tem um pouquinho mais de poder já construindo meia dúzia logo de uma vez. Como é que você está vendo toda essa expansão da avicultura? Afinal de contas, o mundo, a população mundial precisa comer, precisa se alimentar, não é, Adriano?
Nós temos uma evolução muito grande na agricultura. Nós tivemos nos últimos anos, que foi o grande crescimento da conversão alimentar. Fazer com que um animal diminuísse o tempo de abate e consumisse o mínimo possível de comida. Com isso, favoreceu o desempenho animal e produção de uma proteína no qual tem alta digestibilidade e possui um alto valor biológico. Com isso, a gente consegue produzir uma grande quantidade de proteína por metro quadrado. E isso faz com que possa abastecer mundialmente todo o mercado com um produto de qualidade, porque nós temos um controle sanitário muito rigoroso. E isso faz com que nós tenhamos, além de um produto de qualidade, um produto sadio. Claro que dentro das perspectivas mundiais, nós temos hoje um patamar favorável, porque nós temos a terra barata, os colaboradores, que são a mão de obra barata, e ainda nós conseguimos um produto que é o produto alimentício mais barato. Claro que não se compara quando se fala na produção na China, que lá sim, mão de obra barata e toda a extensão dele é mais barata. Agora, tem uma coisa: para nós evoluirmos aqui no Brasil e termos uma grande quantidade e expansão, nós temos que entender que todos nós estamos diretamente atrelados a grandes cooperativas e grandes produções de mercado. Tanto é que nós tivemos grandes fusões de grandes empresas para poder favorecer o desenvolvimento mundial e a exportação. Tudo vai depender de nós não termos crise na área de sanidade. Tivemos alguns anos atrás uma ameaça grande, que foi a doença da gripe aviária. Nós conseguimos passar em branco nessa situação, como nós tivemos aí as pestes na suinicultura, e que acabou afetando o mercado mundial, principalmente o mercado asiático, e que não chegou a se instalar no Brasil. Mas todo esse cuidado é pouco Porque uma vez que a gente tenha um mercado de expansão e contratos a cumprir, nós temos que ter toda a rigorosa para poder termos aí uma grande controle sanitário, ou seja, a biossegurança dentro desse contexto, ele é fundamental para que não tenhamos aí futuramente problemas na criação de agricultura.
Tá certo. E aqui nós temos aí, né, Adriano, como grande parceiro dos produtores rurais, a Cooperativa Lar, né, que dá toda a assistência aí, né, desde que o início aí da produção, a instalação, o alojamento, recolhimento, abate, quer dizer, a Cooperativa Lar está aí dando todo o suporte. Por isso, essa garantia dessa potente cooperativa é que o pessoal tá partindo mais para esse lado agora, né, com investimento na avicultura.
É, a integralização que nós temos hoje desse grande mercado. Cooperativas aumentando, não somente lá, mas nós estamos aí com as 10 maiores cooperativas do Brasil instaladas na região oeste, e isso favorece a grande expansão, porque aqui nós temos logística, que é de transporte, a logística de tanto para escoamento até o porto, e assim como a condição de produção de grãos de alta qualidade. Então nós estamos num meio hoje que realmente favorece toda a cadeia produtiva. Um local que a gente visualiza muito, que talvez tenha uma grande expansão nos próximos anos, é dentro do Paraguai. É só achar um meio de escoação, de exportação desse produto, porque ele tem a mesma linha de produtividade, as mesmas terras, e isso favorece aqui com que nós tenhamos aí também um grande parceiro na produção, pois grandes empresas já estão se instalando no Paraguai na produção de agricultura.
Existe, né, um projeto até no Show Rural deste ano, falávamos até com o governador Ratinho Júnior, entrevista coletiva, sobre o chamado corredor bioceânico, né, que vai ligar aqui o Oceano Atlântico a Pacífico, cortar pelo Paraguai aí, vai embora, Chile, e vai sair lá do outro lado. Quer dizer, vai ser uma só que é um projeto que não é para agora, né, mas existe esse projeto já. Adriano, colheita do milho de vento em popa aí, não é?
Essa é uma condição que nós estamos nesse momento aí, que é a colheita do milho, tu vê. Não tivemos chuvas agora para poder atrasar, e realmente teve uma continuidade muito boa e produto que está sendo bem aceito pela qualidade, né? Isso favorece com que nós tenhamos aí uma safrinha de não aquela produção que nós esperávamos devido à seca, mas que temos aí um grão de qualidade e está nos permitindo a colheita agora. Claro que muitos já colheram e já estão esperando para preparar a terra para o plantio da soja. Provavelmente agora no início de setembro já abram a janela de plantio e o pessoal só esperar as chuvas para poder estar plantando aí o nosso pingo de ouro, que é a soja.
É verdade, né? O pessoal já está. É que é uma coisa que nesse momento não para, né? O pessoal está colhendo milho aí, nós já estamos hoje já dia 6 de agosto. Daqui um mês aí, né, eu acho que o vazio termina, se não me engano, dia 10 de setembro, né, o pessoal já está chovendo, tendo um momento bom, propício para o plantio, o pessoal já vai jogar a semente na terra, quer dizer, dois processos, a colheita do milho e já o plantio da soja logo em seguida. E o agricultor está animado, né, com preços aí que me parece que mesmo com colheita o preço do milho está subindo, né?
É. Ultimamente tem dado tudo ao inverso que nós tínhamos na economicidade, né? Sempre na colheita a tendência é diminuir o valor, né? Porque devido à oferta. E nessas últimas safras, no próprio momento da colheita, tem se aumentado o preço do grão. Mas, René, isso é o contexto mundial, né? O crescimento econômico, o desenvolvimento de novas culturas faz com que a gente tenha que abrir novos mercados, e esses mercados favorecem então a produção, tanto produto carne, e se tem produto carne tem que ter alimento para eles. Além de a gente ter que abastecer todo esse mercado do produto carne, aí nós exportamos o nosso produto aí de maior valor, que é o milho e a soja.
Bem, e o plano Safra apresentado pelo governo, né? Ele está propiciando aí, né, toda a condição para o preparo, para o plantio, para a colheita. E, quer dizer, dinheiro tem para o agricultor utilizar para a produção agrícola no nosso país, e principalmente para o pequeno, veio com juros um pouquinho mais baixo. Então tudo está dando certo nesse momento para a agricultura, não é, Adriano?
Sim, agora sim, nós temos aí uma condição boa, né, para desenvolvimento da nossa tecnologia, porque a área nós temos, condição climática, ela é favorável, e falta agora os grandes investimentos para aumentarmos a produtividade por área. Se a gente fala, não precisa desmatar a Amazônia para produzir mais, é só nós implantarmos tecnologia no que nós já temos, e isso vai provavelmente aumentar em torno de 30% de produtividade por hectare.
Tá certo. E o agricultor está animado, né? Você olha por aí, o agricultor está sorrindo, né? Colhendo milho que de repente era para dar uma quebra de 30, 40%. Você já falou essa terça-feira sobre a produção, mas eu ouvi aí essa semana de gente colhendo 340 sacas de milho por alqueire, Adriano.
Isso aí é uma alta produtividade por alqueire agora no momento, numa seca que nós passamos, né?
Pois é. Bem, são 6h56, 56 e meio. Nós vamos ao intervalo rápido, a gente volta já para fechar com o professor Adriano Ramos Cardoso.
A Rádio Jornal está apresentando Jornal no Campo. Oferecimento.
Agropecuária Nativa está cada vez mais perto de você. Atendimento personalizado com os médicos veterinários Adriano Ramos Cardoso e Rony Duarte. Exames para brucelose e tuberculose. Vacinas para brucelose. Atendimento clínico, antológico, ultrassom e consultoria para propriedades rurais. Na Agropecuária Nativa, você também encontra produtos para saúde e nutrição para animais de pequeno e grande porte, além de uma grande variedade de utensílios e equipamentos para o homem do campo e da cidade. Faça uma visita na Rua Castro Alves, 451, fone 998392756. Agropecuária Nativa.
Realize a força que tem uma paixão. Vestibular agendado Centro FAG. Ainda é possível ingressar em alguns cursos de graduação do Centro Universitário FAG. Se você já é graduado ou possui nota de aprovação no Enem, está dispensado do teste seletivo. Aproveite! Agende sua prova pelo site fag.edu.br/agendado ou pelo WhatsApp 45999690049. Vestibular agendado Centro Universitário FAG. Tudo o que há para viver.
Rádio Jornal. A rádio do homem do campo.
Pois é, Adriano, pra gente fechar, nós estamos aí com plena pandemia do coronavírus, né? Dá pra fazer uma análise pra gente desde o começo? A gente parece que tá meio que estabilizando, parece que tá meio que chegando num nível assim de, não digo de menor preocupação, mas parece que está aliviando, mas daí você vê os números aí, né, o crescimento, o número de casos novos do país, o número de mortes do país, 1.000 por dia aí, quer dizer, a preocupação ainda é grande depois de quase 5 meses e meio de pandemia, Adriano.
Os números parece que não alteram. Nós temos aí ontem nós estávamos aí com quase terceiro maior índice de mortalidade, mais de 1.200 por dia, né? Isso é assustador. Então, o Brasil inteiro, a quantidade de óbitos por dia em função dessa doença. Que doencinha, né? Veio para dizimar uma parte da população mundial, e que realmente nós temos que sempre ter o máximo de cuidado com a higienização. E quando a gente fala em máximo de higienização e controle sanitário, é em tudo. Porque agora veio à tona todos os comparativos, né, Reni? Doenças, morte por tuberculose, brucelose, várias doenças existentes aí no mundo. Então, nesse comparativo, olha a quantidade de óbitos que nós temos por não ter um controle eficiente, né, tanto da rede hospitalar, pelo que falta hoje de hospitais e atendimento, e assim como todo o sistema, né, de esgoto que é céu aberto que ainda tem no mundo, que prejudica muito a vida do ser humano. Então esses são os cuidados que nós temos que ter, porque a higiene corporal e o controle sanitário mundial levam milhões e milhões de óbitos todos os anos, né?
Pois é.
Precisou ter uma doença específica para compararmos todos esses dados.
Tá certo. Professor, voltamos na terça-feira. Bom final de semana para você. Até lá.
Isso, se Deus quiser, terça-feira estamos de volta. Um abraço a todos.
Ok. Termina aqui o nosso espaço Jornal no Campo. Vem aí o Jornal da Manhã.
Você acabou de ouvir Jornal no Campo. Jornal no Campo.